CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Voltando então com o CBN Campinas desta terça-feira, dando sequência aqui ao programa, dando sequência também às entrevistas com os pré-candidatos aqui que postulam o Palácio de Jequitibás. Então, alguns nomes já foram anunciados, alguns estão sendo anunciados com as mudanças, né, também para o nosso período eleitoral, por causa da pandemia, você já sabe, né, a eleição passou para o meio de novembro e também lá o último domingo também de novembro. Então, o que a gente estava pensando lá para outubro, passou tudo para novembro e alguns prazos também foram aí aumentados. Mas de qualquer maneira, a gente segue aqui na CBN Campinas ouvindo, né, essas pessoas que querem ser candidatos a prefeito aqui na cidade. E a nossa intenção é ouvir todos os pré-candidatos aqui a prefeito de Campinas. Na semana passada, ouvimos Pedro Serafim e hoje vamos ouvir o pré-candidato definido pelo Partido dos Trabalhadores, o vereador Pedro Tourinho, a quem a gente agradece esse contato e também essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas. Muito bom dia, vereador Pedro Tourinho.
Bom dia, Paradela. Bom dia aos ouvintes da CBN. A gente, né, sempre conversa muito com vocês e é sempre um prazer conversar com vocês.
Lembrando que também a gente vai seguir algumas regras aqui, teremos mais ou menos 15 minutos, né, de conversa com o pré-candidato, com uma tolerância aí de mais 2 minutos, e esse tempo começa a partir de agora. Vereador Pedro Tourinho, decisão de partir para uma pré-candidatura ao governo aqui de Campinas para 2021. Por que dessa decisão do partido lançar um novo candidato, diferente das últimas eleições, que estava com Márcio Postman, um nome nacional? E também, se o senhor não fica... porque o senhor foi um dos mais bem votados na última eleição para vereador. Isso não pode atrapalhar o PT na Casa Legislativa?
Bem, Paradela, acho que a primeira coisa a colocar, né, é que foi um processo muito bem construído no Partido dos Trabalhadores, né? O Márcio Postman, que é uma figura que teve uma contribuição enorme aqui na discussão política da cidade de Campinas, optou por não se colocar nesse processo eleitoral, e isso abriu a discussão dentro do partido novamente. Nós construímos um debate amplo dentro do partido, teve várias propostas de pré-candidaturas que foram convergindo para um processo de unidade, né? Então, a gente conseguiu realmente produzir um diálogo muito fraterno, muito franco internamente, porque a gente compreende que esse é um momento em que quem compartilha dos mesmos valores, dos mesmos princípios, né, e esses princípios para nós são muito claros, né, nessa quadra histórica que a gente vive, nesse momento histórico, precisa lutar e batalhar pela unidade para apresentar para Campinas um projeto coerente, um projeto conciso e que tenha capacidade de dialogar com o todo da cidade, com os seus problemas, com os desafios que Campinas vai enfrentar, que são muitos nesse período, né? A gente não tem nenhuma dúvida de que a nossa participação na Câmara de Vereadores tende, na verdade, a ser ampliada na medida em que a gente tem já uma chapa de pré-candidatos a vereadores extremamente qualificada, enraizada em muitos setores da cidade, né? O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma vida interna muito rica e uma presença muito forte na sociedade, e a gente tem muita expectativa de um bom desempenho dessa chapa, e que, sem dúvida nenhuma, tende a ser favorecido também pelo fato de que esse é um momento em que a mensagem que a gente carrega faz muito sentido para a vida das pessoas, né? Vamos lá, a gente está vivendo um período difícil da história do Brasil, difícil da história de Campinas, em que, muito claramente, aconteceram erros muito grandes na gestão de crises muito graves para a vida do povo brasileiro, como a crise sanitária, mas também a crise econômica, né? E erros esses que são basicamente consequência de uma escolha política que desfavorece ou que não reconhece a importância da vida e da dignidade de todos e de todas. Né, a gente, ao longo dos nossos anos aqui, tanto na vereança quanto nossa contribuição enquanto partido para o debate público, sempre foi exatamente essa, de dizer publicamente que a gente precisa defender a dignidade humana, defender a vida das pessoas, que a gente faz isso a partir de uma gestão com forte componente de participação popular, com fortalecimento e valorização de serviços públicos para garantir direitos para o grosso da população que utiliza e depende desses serviços públicos para garantir os seus direitos básicos, como saúde, educação. A gente sabe, né, o quanto muitos desses serviços foram um bocado desmontados, enfraquecidos ao longo dos últimos anos, e a gente sabe o quanto está sendo um momento sombrio, e que muita gente está refletindo, inclusive, sobre escolhas que foram feitas recentemente, e percebendo que essa ideia, né, do individualismo completo, do abandono da lógica da solidariedade, da lógica de que o poder público precisa, muitas vezes, intervir para garantir o bem comum, talvez não tenha sido a melhor escolha para o país nesse momento e nem para a cidade de Campinas, né? A gente está enfrentando uma situação de milhares de mortos no Brasil. Campinas, infelizmente, também com uma crise sanitária fora de controle, eu diria, e, ao mesmo tempo, uma perspectiva econômica muito, muito, muito sombria. A gente está muito preocupado com o bem-estar das pessoas, porque a gente sabe que está faltando comida na mesa de muita gente, está faltando trabalho, né, um emprego nunca antes visto. Então, por todos esses motivos, a gente acha que a perspectiva de diálogo com a cidade que a gente abre é uma perspectiva potente, é uma perspectiva que é muito transparente. As pessoas já sabem como é o nosso trabalho, já me conhecem, conhecem muito a nossa trajetória enquanto partido também aqui na cidade, no momento que estivemos aqui em protagonismo na cidade. Então eu estou muito esperançoso e muito animado com o diálogo que a gente está abrindo com Campinas.
E como será esse diálogo, vereador Pedro Tourinho? Até por parte no que o senhor mesmo citou das últimas eleições, o individualismo que o senhor citou também aqui nessa conversa no CBN Campinas. Mas esse diálogo tem que também partir para o eleitorado, e não basta ter um diálogo apenas com o eleitorado do PT, porque para vencer uma eleição precisa também conversar com a classe média, com outras vertentes, alguém que tenha uma visão mais central, né, de um pensamento de governo, para conseguir, né, chegar e ter uma coalizão. Como ter essa conversa em momentos complicados? O senhor citou o individualismo. Se a gente consegue colocar num passado um pouco curto aqui, até um curto prazo, se o individualismo no PT ficava com o nome do presidente Lula. Até na última eleição, o próprio Fernando Haddad, que foi o candidato após a saída, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, quando dava entrevista, falava que o presidente deveria estar aqui. Não ficou personificado o PT em nome de Lula?
Olha, Paradela, eu acho que a gente não deve confundir liderança com individualismo, né? É indiscutível que o Lula é uma liderança política de dimensões continentais, até globais, com um legado imenso, né, uma trajetória de transformação da vida de milhões e milhões de pessoas e, portanto, é uma referência, né, do ponto de vista da sua trajetória e da sua construção. Agora, o partido, justamente por ser um partido plural e um partido grande, ele sempre permitiu e permite o surgimento de novas e outras lideranças. Haja visto agora, né, que eu aqui, aos 38 anos, com uma trajetória construída em Campinas, vou receber essa oportunidade de fazer esse diálogo com a cidade. A gente tem clareza de que o debate a respeito da dignidade das pessoas, da gente construir um acordo, um pacto social para buscar o processo de reconstrução econômica dessa cidade, que é um processo que vai ser muito penoso para todos nós, ele pode ser feito com setores muito amplos, muito mais amplos, inclusive, do que os setores estão habitualmente identificados com esse ou com aquele partido, porque o que nós entendemos que essa crise fez muita gente refletir e perceber é o que eu falei antes, de que ou a gente faz uma opção de sair dessa crise respeitando as pessoas, ou a tendência é que essa crise nos jogue numa espiral de mal-estar, de pobreza, de empobrecimento, né? De dificuldades. Olha o que a gente está vivendo, Paradela, que absurdo. O tanto de gente na rua, o tanto de gente que está desempregado, o tanto de gente que foi obrigada a sair de casa, mesmo com medo de pegar o coronavírus, né, e que acabou pegando, porque não teve política social organizada de nenhuma das três esferas de governo, feito acontecer em tantos países do mundo, né? Eu vi você mais cedo citando aí a história do Boris Johnson na Inglaterra, que teve uma mudança de perspectiva depois que ele teve o coronavírus, e foi isso mesmo. Na Inglaterra, o governo inglês fez uma opção, né, de bancar salários de trabalhadores, entendendo que nós estamos vivendo um momento absolutamente excepcional. Há mais de 100 anos nós não vivíamos nada parecido com isso, que exige medidas criativas, corajosas, né, medidas que tenham compromisso político inequívoco, claro, né, prioridade. E qual que é a prioridade nesse momento? A prioridade é reconstruir a economia dessa cidade, reconstruir né, a perspectiva histórica que Campinas sempre teve, de ser uma cidade da vanguarda, da criatividade, do pensamento, uma cidade da inovação tecnológica, científica, né, uma cidade que tem e teve políticas públicas que foram inauguradas aqui, construídas e gestadas aqui em Campinas e que tiveram imenso sucesso, passando a ser adotadas em outras cidades do Brasil, inclusive por ministérios importantes do governo federal, a partir da experiência de Campinas. Então, o pacto que a gente propõe para a cidade nem de longe se circunscreve a um pedaço do espectro político, ele se dirige ao todo da cidade, né, para que a gente construa uma perspectiva de reconstrução econômica e social dessa cidade, pautada na justiça social, na solidariedade. Né. Imagina, a gente tem um aeroporto feito o aeroporto de Viracopos, e o entorno do aeroporto é uma das regiões mais pobres da cidade, uma dos maiores polos geradores de riqueza dessa cidade é o aeroporto, e, no entanto, o entorno do aeroporto é das áreas mais desprovidas de serviços públicos, em que as pessoas mais penam para conquistar no dia a dia a dignidade. Então, o nosso diálogo é um diálogo com o todo da cidade, com os setores médios, com os setores populares, né, com todos os setores progressistas e comprometidos com a vida, com a dignidade humana, com uma perspectiva de uma Campinas que, de fato, não seja capturada pelo mal-estar que tomou conta da vida pública dessa cidade ao longo dos últimos anos, né, o mal-estar com desmonte de serviços, com crises, com casos de polícia. Né, isso tudo foi muito duro para a cidade e tirou da gente, né, que vive nessa cidade, que constrói essa cidade, um certo orgulho e uma certa alegria de ver que uma cidade rica, feito Campinas, uma cidade plural, feito Campinas, uma cidade cheia de potência, feito Campinas, sempre teria como sua vocação, que é isso, de ser uma cidade onde as pessoas vivem bem, né, vivem com dignidade. Isso sempre foi a marca de Campinas. Quem de fora olhava e olha para Campinas a partir do referencial de outras cidades, ele falou, ali é um lugar do Brasil onde se vive bem, onde as pessoas têm, né, mais dignidade. É lógico, não é, nunca foi um paraíso, a gente tem sempre muito a melhorar, mas a trajetória sempre foi, a perspectiva sempre foi a de que Campinas conseguiria produzir isso para os seus cidadãos e cidadãs. E é isso que a gente quer buscar, pactuar com a cidade e retomar.
E, vereador, dentro disso que o senhor citou, né, de uma repactuação e também de uma recuperação econômica da cidade para 2021, até uma das possibilidades do que a gente pensou aqui na CBN Campinas foi fazer um reset no que a gente estava fazendo com os pré-candidatos aqui em Campinas, porque a situação mudou por completo com a chegada da pandemia, não só a crise sanitária, mas a crise financeira e fiscal que vai atingir os municípios lá para frente, para a partir de 2021. Então, o próximo prefeito vai ter muita dificuldade. E como conseguir fazer, né, essa equação, vereador, entre o que vai ter de receita, o que vai conseguir ser investido? O senhor falou também em questões sociais, isso tem muito investimento público. Como conseguir equacionar essas finanças e garantir também lei de responsabilidade fiscal, o teto de gastos?
Então, Padela, a primeira coisa que eu acho que precisa ter para se construir uma gestão num momento de tanta crise feito esse, liderança política, transparência, honestidade entre o que se fala e o que se faz, né? Isso é um pressuposto, tá? E isso é um elemento que a gente carrega com muito, muito, vamos dizer, carinho, muita franqueza com as pessoas, né? É chamar as pessoas para vir construir as políticas públicas através de movimentos de participação popular, né? Chamando as pessoas para compreenderem a realidade do município. Sem isso, a gente não consegue sair do eterno cabo de guerra entre grupos de interesse, que muitas vezes fazem com que a opção que é feita do ponto de vista da construção das políticas públicas não seja a opção, antes de mais nada, de garantir a proteção e a dignidade a quem é mais vulnerável, para começar. Isso, na minha opinião, é um ponto central. Não dá para pensar num processo de reconstrução econômica dessa cidade que não tem compromisso, antes de mais nada, de ser marcado pela justiça social. A gente que é permitir que o processo que vai acontecer de reconstrução sacrifique ainda mais quem hoje já está sem leito hospitalar para ser internado por Covid na rede pública de Campinas, né? Quem está sem conseguir ter uma cesta básica em casa para alimentar seus filhos, porque a gente sabe que a alimentação escolar tem um papel importantíssimo na nutrição das nossas crianças, das crianças que são usuárias da rede pública de educação, e mesmo isso faltou ao longo dessa crise, né? A segurança alimentar dos nossos jovens foi prejudicada. Então, elementos, eu diria, de princípios centrais do compromisso, né, de que o processo de reconstrução tem que ser uma ampla pactuação, mas primeiro primeiro, é, com a compreensão do todo da sociedade, que nós não vamos permitir que as pessoas percam a sua dignidade, que as pessoas não tenham os seus direitos mínimos garantidos, é um elemento central. E aí, a partir disso, todo esse debate que você coloca, né, como é que nós vamos priorizar o orçamento, como é que a gente vai trabalhar com a crise fiscal que nós vamos ter, ela se constrói evidentemente com conflito, com disputa, mas com diálogo e com um papel de liderança política. Nós temos que ter a capacidade de produzir um processo político nessa cidade de grande envolvimento de todos os setores, né? Porque com isso a gente sabe que a gente produz um resultado que vai ser o melhor resultado possível nesse momento. Sem isso nós vamos acentuar e agravar situações de desigualdade, de miséria e de sofrimento que essa cidade muitas vezes já enfrenta.
E, vereador, qual é a intenção do PT? Uma chapa puro sangue ou vai buscar o que muito se fala aí de uma ampla coalizão de esquerda?
Indiscutivelmente, o nosso desejo é trazer outros partidos aí do campo progressista, do campo da esquerda, para esse processo eleitoral conosco. Nós entendemos, né, que essa frente precisa ser uma frente ampla, sólida, identificada com esses princípios que eu acabei de te dizer, né, muito comprometida com esse caminho de reconstrução da cidade, que privilegie a dignidade, o diálogo e a transparência na vida pública como princípios, né, e que aponte a uma perspectiva real de vitória, de conquista. Né. O nosso partido já teve processos eleitorais muito vitoriosos nessa cidade, já em vários momentos fomos o partido que capitaneou a esperança dos campineiros e campineiras de uma cidade melhor, e é isso que a gente está querendo oferecer de novo para a cidade de Campinas, uma perspectiva de que Campinas olhe para o futuro com um olhar cheio de esperança, uma perspectiva real de que a vida vai melhorar, porque é isso que nós precisamos apontar para as pessoas, a vida vai melhorar e nós vamos garantir que isso aconteça.
Vereador Pedro Tourinho, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, as entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos ao Palácio de Jequitibás, agradecendo essa participação mais uma vez e essa gentileza aqui de atender a CBN, agora numa forma diferente, essa pré-candidatura à Prefeitura de Campinas.
Paradela, é sempre um prazer conversar com vocês, eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes da CBN e convidar todos e todas para virem nesse processo amplo de discussão da cidade, de participação e de construção coletiva do futuro que a gente quer para a cidade. Um grande abraço para você.
Muito obrigado aí. Ouvimos o vereador Pedro Tourinho, escolhido então como pré-candidato do PT à Prefeitura de Campinas, às eleições 2020, que não acontecem em outubro, né? Vão ser aí no mês de novembro. E a gente aqui na CBN Campinas vai ouvindo esses pré-candidatos. Vamos trazer outras pessoas, né, que estão também nessa disputa. Tem que falar ainda em pré-candidato, porque a situação ainda não foi resolvida pelas convenções. Esses nomes não estão aí colocados, né, como certos para a candidatura, mas é interessante a gente ouvir esses novos candidatos, esses pré-candidatos aqui à Prefeitura de Campinas, para saber, porque a situação mudou por completo. Lá no comecinho do ano, já tinha começado a escutar, né, os pré-candidatos aqui em Campinas, mas tudo mudou de março para cá com essa pandemia e o impacto, né, social, o impacto na saúde, é claro, mas o impacto econômico nas próprias finanças dos orçamentos das prefeituras, e isso mudando por completo o que se pensa, né, para o ano de 2021 e também para frente.
CBN Campinas.